Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Com a chegada das férias, as crianças ficam mais tempo em casa e isso exige mais atenção dos pais, principalmente com os acidentes domésticos. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Eduardo Goubert. Ele é pediatra intensivista do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, obrigado por atender o nosso convite.
Eu que agradeço o convite, Tânio.
Doutor, que cuidados os pais têm que tomar para evitar acidentes em casa?
A gente está no período de férias agora, né, e que as crianças estão muito dentro de casa até com o frio se aproximando. Então, esses acidentes domésticos, principalmente os que acontecem dentro de casa, que agora tem que ser evitados, né? Então, os que mais acontecem dentro de casa são o sufocamento, né, queimaduras, alguns machucados com os próprios brinquedos.
E que cuidados os pais têm que ter nesse período, doutor? O que é possível fazer para evitar que os acidentes aconteçam?
Tony, sempre o foco é a prevenção, né? Você vai ter que auditar o ambiente e, principalmente, cuidar com esses mini exploradores que vão ser curiosos a ponto de achar objetos que são ou de brinquedos ou até objetos, utensílios domésticos, tudo. Colocar na boca e tudo isso, essa chance de sufocamento, né? Então, eu tenho que... os cuidados principais, que a maioria dos pais sabe, mas por descuido, alguns segundos de descuido, o acidente pode acontecer, que é evitar que a criança entre na cozinha, né? Você ter uma criança menor, assim, que seja ainda não ande, mas que já sente sozinha, role... Essa criança não pode ficar em local muito alto, né, que ela pode cair de uma cama e bater cabeça. E a própria cuidados com a parte alimentar de pedaços para crianças menores e esses brinquedos que tem peças soltas que ela pode colocar na boca e o risco maior não é nem tanto ela engolir, é ela... aspirar esse corpo estranho e ele ir para a parte pulmonar e trancar, trazer algum tipo de obstrução ali.
Para a gente, quando vai comprar brinquedo, sempre vê lá recomendações nas embalagens. Este brinquedo é para crianças de tanto a tantos anos. Há sempre uma segmentação etária orientando os pais a comprar o brinquedo adequado. Isso é importante exatamente por conta destas pecinhas, doutor?
Isso, é bom não fugir dessa faixa etária. Você tem dois tipos de orientação, a parte de segurança do brinquedo mesmo, né, para evitar essa aspiração e sufocamento, e uma parte também da cognição da criança, o quanto aquele brinquedo... aquela criança consegue brincar e se desenvolver com aquele brinquedo. O que os pais mais se atentam normalmente é essa parte de se o brinquedo é adequado pela inteligência da criança, mas o foco principal é a aspiração mesmo. Então, tomar bastante cuidado com quando o brinquedo é dito que não pode para aquela idade, não forçar a barra mesmo.
Doutor, eu li recentemente uma pesquisa que durante o período de férias há também um grande risco de acidentes com choques elétricos. As tomadas também têm que ser alvo de preocupação dos pais?
Tem sim, Tony. E elas entram naquele meio de eu auditar o ambiente antes, né? Então, se eu tenho tomadas expostas ou fio exposto, eu tenho que, antes de permitir que a minha criança que está engatinhando... ou andando, que ela tem esse alcance, principalmente das tomadas que estão expostas. Então, arrumar um meio de tampá-las é fundamental nas férias.
Inclusive, existem alguns pluguezinhos que são adequados para isso, né? O plugue já é preparado para fechar os dois buraquinhos da tomada. O problema, doutor, é que criança pequena, muito curiosa, sempre quer... mexer nos fios, às vezes arrancar esses fios, e aí o perigo também está nesse tipo de situação, né?
Justamente, não pode se descuidar, não. Então, parece, é uma idade ali entre 1 e 2 anos que a criança ela, o mundo está girando em torno dela, né? Então, e algumas vão fazer de tudo para conseguir o que querem, né? E desafiar a autoridade dos pais. Então, se elas veem que tem algo ali que está tapando uma tomada, elas vão ficar mais curiosas, às vezes, e até conseguem tirar. Então, para isso, eu tenho que achar um meio também que ela não consiga mexer e também não consiga tirar. Às vezes, por um descuido, ela sabe que ali é proibido e é justamente ali que ela está afim de brincar.
Doutor, quando o senhor fala em auditar a casa, preparando ela para uma criança, a gente tem que agir como se fosse uma criança e pensar naquilo que estaria ao alcance de um bebê ou de uma criança menor. A gente tem que pensar como se fosse uma criança, é isso?
É, eu tenho que pensar que essa fase de entre 1 e 2 anos, né, a curiosidade vai ganhar até mesmo se eu tenho uma criança obediente. Uma criança que ela entende o que é o sim e o que é o não, que ela já sabe que ela não pode ir lá, na hora que ninguém estiver olhando, ela mesmo que seja boazinha e obediente, ela vai tentar vencer essa curiosidade dela, né? Então, se você tem que pensar de duas formas, né? Você tem que pensar que a segurança da criança está na tua mão. Então, você olha um ambiente e vai permitir que a criança brinque naquele ambiente, você tem que pensar nesse descuido, nos momentos que você não vai estar ali e saber. A maioria dos pais sabe onde os seus filhos já conseguem alcançar, já conseguem explorar. Então, esse cuidado dessa auditoria do ambiente é para não ter uma batida de cabeça, não deixar nenhum objeto pequeno exposto, né? As gavetas, principalmente, saber o que eu estou colocando em gavetas que a criança consegue abrir e fechar, e se eu vou permitir que ela abra e feche as gavetas. Então é esse tipo de antecipação que é legal de fazer.
E também tem que ter todo aquele cuidado de não deixar produtos perigosos ao alcance das crianças. Remédios, produtos de limpeza não podem ficar na parte de baixo dos armários, né, doutor?
É, justamente. Então, com isso, eu tento, né, até se eu for montar um local de cozinha ou de área de serviço, eu já ergo esses produtos para uma prateleira mais para cima. E junto, como a gente falou ali no comecinho, não permito que a criança entre nesses ambientes de risco, né?
Isso quer dizer, doutor, que durante as férias é preciso ter atenção integral?
Com certeza, Tony. Se você tem um tipo de acidente doméstico, você não sabe ainda qual a gravidade dele, né? Então, ele pode ser leve, ser só um susto, mas pode requerer atendimento médico, até internamento hospitalar, né? Internamento em UTI, às vezes pela gravidade do acidente. Então, uma vez que ele aconteça, às vezes você até sabe o que você poderia fazer para evitá-lo. Nenhum pai, assim, que tem uma criança que teve um acidente doméstico, não sabia a resposta de como preveni-lo. O que tem que fazer para não ter esse sentimento de culpa depois que o acidente aconteceu, justamente é focar nessa prevenção, para que ele não aconteça mesmo.
Doutor, e aí quando acontecer algum tipo de situação, o importante é imediatamente procurar ajuda, né?
Sim, a ajuda ela vai ser importante tanto na cena, né, em casa mesmo, e às vezes mesmo que depois tenha sido só um susto, a verificação no hospital com o médico da criança de que não passou de um susto também é importante, né, para os pais ficarem cientes e a gente aprende com o erro mesmo. Então, esses pais vão acabar, depois de um acidente doméstico, nunca mais errando.
Doutor, muito obrigado pela sua entrevista.
Tony, tudo de bom para você.
Você acompanhou a entrevista com o pediatra intensivista do Hospital Pequeno Príncipe, o Dr. Eduardo Gubert.
Você ouviu...
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.